passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
Este mês o tema é a violência contra a mulher na internet.
Uma audiência pública sobre o assunto foi feita pela Procuradoria da Mulher no dia 28 de setembro. A deputada Laura Carneiro, do PMDB do Rio de Janeiro, presidiu o debate.
A deputada lembrou que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara uma lei que pune com prisão de 2 a 5 anos pessoas que divulgarem vídeos com cenas de estupro na internet.
Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou de sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática ou sem consentimento da vítima.
A secretária da Mulher na Câmara dos Deputados, a deputada Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, destacou que as leis precisam acompanhar o avanço tecnológico.
Há 74 anos atrás, nós podíamos caluniar alguém, difamar alguém, e a repercussão talvez fosse numa escola, num bairro, e não esse campo onde essa difamação acompanha e inviabiliza a pessoa de viver.
Segundo ela, o anúncio do estupro de uma menina como notícia é liberdade de expressão, mas deve ser criminalizado quando as imagens são colocadas na internet.
Então, quando a gente fala do estupro coletivo, liberdade de expressão, colocar que uma menina menor foi violentada por tantos homens. Mas quando a gente disponibiliza as imagens, ele esbarrou no direito individual, impedindo sua família de sair, impedindo o resgate dessa adulta que amanhã pode estar com 50 anos e seus filhos estarão assistindo essas imagens terríveis na internet.
Já a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, elencou os 12 projetos de lei em discussão no Congresso Nacional sobre o tema da violência contra a mulher na internet.
Benedita destacou, porém, a falta de consenso, mesmo entre as próprias mulheres parlamentares.
Existe uma alta contradição colocada aqui na questão da liberdade de expressão. Muitas de nós sofrem uma série de perseguição, nós somos vítimas de plenário porque defendemos os direitos das mulheres. E você falar em regulamentação dos meios de comunicação sem que isso se torne uma falta de liberdade da expressão, isso daqui é quase que um outro crime que nós estamos cometendo contra alguns de nossos representantes.
Juliana Cunha, da organização não governamental SaferNet, abordou as consequências da violência contra a mulher na rede.
Qualquer violência dirigida às mulheres na internet tende a ser persistente, tende a perdurar ao longo do tempo e impacta significativamente a vida dela fora da internet, né? Então, essas meninas muitas vezes precisam mudar de cidade, sair da faculdade, do trabalho e acabam, de alguma forma, tendo um prejuízo significativo na sua vida social e também na sua percepção, né, de si e a sua identidade.
Ela explicou que o Marco Civil da internet permite a rápida retirada de imagens de nudez não autorizadas, sem que a vítima tenha que acionar a justiça.
A própria vítima pode solicitar diretamente ao provedor, né, de aplicações. Isso é um avanço e um reconhecimento do direito e do tipo de gravidade que uma violência dessa tem. E muitos dos provedores de aplicações de internet no Brasil já têm oferecido aí uma série de procedimentos e ferramentas para que as vítimas possam rapidamente comunicá-los e, claro, se eles não responderem aí de forma diligente, eles também podem ser responsabilizados subsidiariamente, né?
Juliana destacou avanços como a aprovação da Lei Maria da Penha e a Lei Carolina Dieckmann, que protege vítimas que tiveram seus computadores e celulares invadidos.
A coordenadora da SaferNet ensinou como deve proceder quem tiver suas imagens de nudez compartilhadas.
Primeiro é preciso fazer o registro disso. A gente sabe que isso é um passo delicado, porque essa pessoa tem que fazer o print screen, assim, muitas vezes tem que levar num tabelionato, e, bom, mas vou fazer um print da minha imagem de nudez, quer dizer, isso eu vou dar para um tabelião. Então, tudo isso é muito delicado, é um ponto que a gente deve, sim, também chamar a atenção, porque é isso que se orienta, gravar, registrar, mas esse é um passo importante não só para a denúncia, como também para o acesso à justiça.
Para a professora de comunicação da Universidade de Brasília, Janara Souza, é importante educar as mulheres sobre como funcionam a internet e os meios de comunicação, a chamada literacia midiática.
Há muita pobreza na nossa navegação, no que estamos fazendo da rede, como estamos lendo a rede. Então, assim, uma política de educação pública que fortaleça o foco numa literacia midiática, de compreender os meios de comunicação, refletir sobre eles e utilizá-los criticamente, é fundamental.
A professora coordena um projeto de extensão e pesquisa para conscientizar meninas sobre o enfrentamento da violência online. Ela enfatizou o papel da escola para combater esse tipo de agressão.
A escola é um espaço de mediação e um cenário onde a gente pode fortalecer uma política de aprender a lidar com os meios. É preciso não só uma alfabetização, mas também é preciso uma alfabetização digital, lidar com os meios de comunicação. Isso, por exemplo, nos protege, nos ensina a caminhar em espaços como fake news, nos ensina sobre o que podemos confiar e viver na rede.
A blogueira Lola Aronovitch participou da audiência. Ela é responsável pelo blog Escreva Lola Escreva, que fala de feminismo e outros assuntos.
O blog vem denunciando sites que incitam a violência contra a mulher e outros crimes, como a pedofilia.
Eu gosto de falar realmente o que eles fazem, porque a gente tem que saber o tamanho desse ódio, porque a gente não imagina, né? Muita gente não imagina, acha que é invenção nossa, que é uma coisa leve, light. Eles pedem a legalização da pedofilia, por exemplo, né? Eles compartilham conteúdo pedófilo e têm muito orgulho disso. Eles ensinam uns aos outros como, se você é homem e pedófilo, como você deve esbarrar em meninas de 5 anos no supermercado, por exemplo, para tocar nelas.
Lola explicou que existe uma técnica chamada doxing, usada por determinados grupos para descobrir os dados pessoais de um indivíduo e de sua família, com o objetivo de divulgar, atacar e ameaçar sistematicamente.
Ela se queixou sobre a atuação da Polícia Federal e da Agência Brasileira de Inteligência, que negligenciam o monitoramento desses criminosos.
Em abril, eu estava recebendo várias ligações, né, com ameaças de morte e tal, e eu queria identificar a voz. Porque uma das pessoas que está fazendo doxing, a gente não sabe quem é. A gente tem algumas suspeitas e aí a gente gostaria de comparar a voz, porque ele estava usando a voz dele normal. Então eu pedi para a Bin, por favor, vem aqui em casa, grava o meu telefone, pode grampear aqui, né? E aí a gente tenta analisar essa voz para descobrir. Não, a gente não faz isso. Aí eu pedi para a Polícia Federal também. Gente, vocês podem vir aqui, né? Porque eu não tenho celular, eu não sei grampear, eu não sei gravar. Enfim, nada, né? Nada.
A deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, lembrou que a internet ajudou na integração entre os povos, porém, trouxe seus males.
Ela cobrou políticas de punição e prevenção e sugeriu parceria com os provedores como Google e Facebook para evitar casos como o de Lola.
É possível uma legislação construída com os provedores que disponibilize e seja mais rigoroso no bloqueio do acesso aos criminosos? Por exemplo, os agressores do seu blog, eles foram presos e saíram pregando tudo. Mas se eles são bloqueados, e aí numa pactuação internacional por todos os servidores, após um julgamento que são criminosos efetivos, nós temos que fazer essa discussão.
Mônica Rosina, representante do Facebook no Brasil, compareceu à audiência pública e disse que a empresa tem compromisso com a segurança de seus usuários e das mulheres.
Segundo ela, a plataforma possui ferramentas que possibilitam denunciar abusos online.
Todas as denúncias são analisadas. Não importa se foi uma pessoa que denunciou ou 1 milhão de pessoas que denunciaram. E para garantir que as pessoas se sintam seguras de que as denúncias de fato tenham um direcionamento, o Facebook recentemente lançou a caixa de entrada de suporte. A caixa de entrada dá um retorno para vocês de todas as denúncias que foram feitas. Estão dizendo, olha, vocês conseguem acompanhar o tempo de resposta e saber o que aconteceu com aquela publicação que foi denunciada.
A representante da Polícia Federal, Diana Calazans Mann, concordou que é importante saber usar a internet com segurança.
Segundo ela, a polícia só pode agir quando a gravidade do crime é comprovada. Quando se trata apenas de um crime à honra, a Polícia Federal não consegue autorização para interceptar ligações e monitorar suspeitos.
Para simples crimes contra a honra, não é possível utilizar essas técnicas de investigação. A polícia ela fica engessada. O juiz não vai permitir que seja feita uma interceptação telemática, por exemplo, para investigar um crime contra a honra. Seria uma ilegalidade. Então, embora a gente tenha a expectativa que as polícias têm que fazer aquela investigação, aquele crime é doloroso, é grave, tem a questão legal.
Diana disse que existe uma diferença entre um principiante e um profissional do crime.
Existe aquele usuário comum da internet, se acha esperto porque ele faz um fake e acha que não vai ser descoberto e usa lá uma rede social para ofender ou publicar uma porn revenge, enfim. Esse usuário, normalmente, ele é facilmente identificado pela polícia. Mas nós temos usuários avançados que conhecem técnicas de anonimização da sua navegação. Eles são especialistas em apagar os rastros. São pessoas que têm um entendimento profundo de como funciona a internet.
A representante da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República, Érica Filippelli, destacou as parcerias no combate à violência contra a mulher na internet.
A Secretaria de Política para Mulheres tem uma parceria, né, Compromisso e Atitude, da Lei Maria da Penha, que é justamente uma parceria do Ministério Público, da Justiça, com a Secretaria, com o Ministério da Justiça, justamente para também identificar esses crimes na internet e também, da mesma forma, acompanhar também os projetos de lei aqui na Câmara com relação a esse tipo de crime.
Para a Érica, ainda existe o desafio de divulgar os tipos de violência contra a mulher, ainda mais quando se trata de crimes nas redes sociais.
Porque as mulheres ainda não conhecem os seus direitos, ainda não conhecem os tipos de violência e muitas vezes elas não sabem se aquilo que ela está vivendo ali é uma situação de violência. Imagina um crime tão novo quanto esse, né? Os crimes cibernéticos nas redes sociais. Muitas vezes elas não conhecem, elas não sabem que aquilo que ela está vivendo, aquele tipo de agressão, é um crime e também, da mesma forma, ela não sabe o que fazer.
A deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, apontou que a sociedade diferencia o tratamento à mulher como menos importante.
E também alertou para a falta de legislação que controle o uso das redes sociais.
Qualquer grupo de WhatsApp ou qualquer pessoa que tenha acesso ao seu número de telefone pode lhe incluir em 300 grupos num determinado dia e disparar 10 mil circunstâncias de violência. E você pode sair desses grupos e vai ser recolocado, e recolocado, e recolocado. Você vai trocar seu telefone e vai ser recolocado, recolocado, e recolocado, porque seu telefone pode ser acessível. E estes que são crackers ou hackers, como falaram aqui, terão acesso e, de alguma forma, vão continuar agindo de forma assediosa, violenta, e nós não teremos qualquer proteção.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria ou mande mensagem pelo WhatsApp 61 98611-9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Ramila Moura, trabalhos técnicos de Cristiane Melo.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.
Até lá.